Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR e simpatia nem sempre é amor e às vezes simpatia não é nem simpatia, hein?
Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFOP e da pós-graduação da UFABC, porque a UFABC não sai do coração.
Oh, ah, que fofo, muito querido.
Fantástico, fantástico. Quem tá confuso com a filiação institucional do professor Manuel Ramon tem que ouvir o nosso episódio especial de carnaval.
Verdade. Exatamente.
A explicação está lá, é. Né? A explicação está lá. Está.
Aliás, voltamos, né? Voltamos.
A explicação está passando.
Voltamos, é. Voltamos do nosso longo recesso, né? Do nosso longo recesso, que teve essa pitadinha do especial de carnaval, né?
Pitadinha amarga do carnaval, que não podia faltar.
A gente apareceu ali do nada e sumimos de novo, mas agora a gente está voltando para ficar todo o semestre. E eu posso corrigir algo que eu tinha prometido corrigir, né, no episódio 125.
Por favor.
No entanto, a gente não fez outras inserções, não falou da comunicação com a audiência e tal, ficou nas minhas outras anotações que eu prometi que eu ia corrigir, que o Ronald Reagan foi reeleito. E eu falei no episódio 124 que ele não tinha sido reeleito, 124, se eu não me engano, né? Ou 123.
Vou confirmar aqui.
Então, desculpa, pessoal. Peço perdão aí pela canelada, tá?
Perfeito.
Certo, foi no episódio 123.
Perdão, pessoal. Perdão aí pelo erro.
Perdoa a família do Reagan ali.
Não, perdoar a família do Reagan não.
Aí já é demais.
Meu erro.
Imperdoável, imperdoável.
Voltamos sérios e em grande estilo. No episódio de hoje, vamos visitar o nosso querido amigo Geoffrey Hodgson, em seu texto Thorstein Veblen and Socialism. Assim como o título nos antecipa, nesse trabalho, Hodgson se debruça em procurar compreender o posicionamento e as reflexões de Veblen sobre o socialismo. Pessoal, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que tem uma discussão que a gente já fez aqui, no episódio 119, que pode ser um pouquinho auxiliar para a gente compreender esse posicionamento febliniano e principalmente como ele é, digamos assim, potencialmente controverso, né? Que é o episódio 119, Veblen foi um revolucionário, que foi o episódio surpresa que a gente fez para o Manu.
Perfeito. Só de surpresa, vocês inventaram na hora, né?
Isso, não, na hora não, horas antes no bar.
Perfeito, ótimo,
é verdade,
adorei.
É verdade, grande momento. Eu queria retomar um ponto que o Fernando destacou aí, voltamos sérios e em grande estilo.
Certo.
Nunca foi nenhuma coisa nem outra, né? O senhor está ludibriando a audiência.
Ah, é que sempre tem os recém-chegados, entendeu?
Exatamente.
Tem que focar nesse público também.
Tá certo. E aí... fazendo alusão à minha introdução, Veblen foi simpático ao socialismo? Vocês viram essa simpatia no texto do Hodgson? Nos argumentos que ele destaca, vocês veem essa simpatia?
Bom, então, colocando a carapuça do Hodgson, eu não vejo a simpatia. Eu vejo uma simpatia num para com... Então, cara, a gente é muito chato, né? Porque
Certamente.
Mas com o Hodgson, né? Não, fica uma coisa assim, sabe? Traz o texto do Hodgson, aí vamos dar paulada no Hodgson. Aí traz outro. Olha, ele voltou, né? O malvado favorito, 2, 3, né?
Esse
texto, eu fico triste de novo, porque é mais um texto, você fala, calma aí.
Cara, não, mas assim, olha, eu nunca lecionei um curso de economia institucional ou graduação ou pós-graduação que eu não use Hodgson, inclusive esse semestre.
Tem que usar.
Tô lecionando na graduação, na pós,
não
com
tem.
Hodgson, porque são textos bons.
São.
Eu quero ler o novo livro do Hodgson, que ele fala é uma análise da evolução das instituições na Inglaterra em prol de se gerar o capitalismo britânico.
Quero ler.
Eu acho que vai ser um bom livro, vai ser um livro interessante, assim, sabe?
Eu também acho.
Ele tem coisas boas, ele é um pensador importante. Porém, ele dá alguns deslizes, né? Um grande deslize, assim, nenhum pensador, por mais importante que seja, por melhor que seja, lê tudo. e entende com profundidade tudo. Aí eu acho que ele faz umas conexões que demanda robustez quando ele está indo para a história do institucionalismo. Sim. Mas eu vou te falar, 97% das coisas estão maravilhosas ali.
Sim.
Agora tem uns 3% muito complicado. Eu medi isso, eu estou falando trabalho, precisamente.
É. É, tô falando inclusive, precisamente ele está com Excel aberto ali já.
Perfeito.
Cara, agora... O Hodgson, ele tem uma questão que aí eu acho que é um contexto do texto aqui. Eu já te devolvo a palavra, Manu,
não
vou monopolizar.
Não.
Você viu que ele fez a pergunta e ele tá respondendo, né, Manu?
Quer misturar...
Um beijo do gordo.
quando ele quer misturar essas questões ideológicas com ciência econômica, com a teoria econômica, aí eu acho que aí ele erra pra cacete. Ele erra pra cacete, porque eu acho que ele sempre quer provar um ponto.
Isso.
E qual é esse ponto dele? A heterodoxia de esquerda, a ortodoxia de direita. Uhum. Ele sempre tem esse ponto por detrás.
Isso. É, não, e assim...
Eu não entendi o que ele falou.
Colocando a carapuça dele, basicamente o texto é... Eu vou ter que ser chato.
Ah, vá, é mesmo?
Novamente. Já é a terceira vez que eu falo isso.
Tá todo mundo acostumado. Vai com tudo, professor.
É um texto que me parece preguiçoso.
Concordo.
E por que ele é preguiçoso? Porque ele tem uma base lá dos textos do Hodgson, do Veblen.
Veblen.
Uhum. E ele escreve o termo socialismo, né? E aí ele vai vendo aonde o Veblen foi usando o termo socialismo e como ele se refere, e ele vai botando os achados disso, né? Então fala, o Veblen mais jovem... O que ele achava do socialismo. Aí fala, olha, tem um texto aqui que ele está comentando, não sei o quê, olha o que ele falou. Tem esse outro texto, olha o que ele falou. Né? Ele fez esse método, né? De botar, caçar palavra na Contra bibliografia. A bibliografia do Veblen. Depois ele pega o Veblen fim de carreira, né? O Veblen mais velho, anos 20, né? Faz a mesma coisa e fala, olha aqui, ele mudou de opinião. Olha aqui, ele achava lá antes, no início, na virada ali do 20 pro, do 19 para o 20, ele tinha uma visão de socialismo como um socialismo democrático. E depois não, depois ele justifica o bolchevismo. Ele fala, socialismo não importa, agora o que temos aqui é bolchevismo, que não é socialismo e é uma coisa melhor. Né? E a democracia pode ficar em segundo lugar, né? A democracia liberal.
E essa divisão de tempo é muito mal feita, né? Uhum. Porque ele pega no primeiro item, ele fala que ele vai tratar o Veblen de 1881 a 1899. Uhum. E aí o segundo é de 1900 até 1929, quando o Veblen vem a óbito, né? Mas ele faz segmentações no de 1900 a 1929, né? Como você destacou. Uhum. E qual é o meu grande ponto com isso? Cara, tudo isso tem muito contexto, cara.
Exatamente.
Tem muito contexto.
Que não
assim,
aparece.
Que não aparece, né? Aonde o Veblen estava, né? Uhum. Eu acho que ele explora muito pouco isso. Qual era o debate na época? Uhum. Eu acho que ele explora pouquíssimo isso, tá? E eu dou um exemplo no texto, né? No texto, ele pega, né? Em um determinado momento, ele vai falar, olha... O Veblen, quando ele era editor do Journal of Political Economy, ele tiveram reviews de 4 livros sobre socialismo. Mas o que que significa isso? Que livro, esses livros, eles bombaram que estava todo mundo lendo? Estava se debatendo muito socialismo nessa época? Porque se isso aconteceu, cara, ter feito essa review foi supernatural. Era uma grande revista fazendo reviews de grandes livros, entendeu? Então, assim, acho que falta muito contexto. Senti muita falta de contexto.
Sem falar que essa divisão, ela coloca num balaio muito grande o caldo grosso da contribuição webleniana, né? De 1900 a 1929, né? A gente tá falando das principais obras do Veblen, das principais contribuições, talvez no momento que ele esteve mais ativo, né? De um modo geral.
Isso, e não faz, o texto não faz, mesmo tão falando, pô, o cara tinha que fazer um estudo de campo ali e pegar novos materiais e arquivos, não é isso, né? Mas, por exemplo, se ele tivesse feito esse mesmo argumento que ele está colocando, ligando mais com as biografias do Veblen, talvez fosse mais adequado, ou seja... É preguiçoso também porque ele não vai nisso. Ele quis fazer uma coisa tipo, olha aqui, socialismo pro Veblen. Vou catar tudo que ele tá falando de socialismo e mostrar mudanças, né? Mostrar o que, que aconteceu. É o que a gente tá falando. Fica pobre se for só isso. Porque senão eu posso ir lá catar no, nos textos do Veblen e contar qualquer palavra. Uhum. E fazer um texto sobre, olha como ele foi lidando com essa palavra ao longo do tempo.
Exato.
Porque se ele não falou sobre o termo socialismo...
sobre sabotagem, né?
Exatamente. Se ele não usou o termo socialismo, e se ele estava falando sobre coisas muito parecidas com o socialismo, o Hodgson não pegou. Não vai pegar.
Não vai pegar. Não vai, não pegar. Vai pegar. E outra coisa, ter usado o termo socialismo não significa que ele estava falando sobre socialismo.
É, exatamente.
Tem essa questão. Cara, e tem os pontos, assim, que eu acho que são tão... O Veblen, ele era uma figura muito enigmática, né? Ele era uma figura que tinha toda uma aura de mistério no entorno dele. Ele não se revelava com facilidade. Então, acho que isso é uma coisa bacana de estudar Veblen. Deixa eu entender quem foi esse pesquisador altamente representativo, esse grande pensador, mas que ele não apresenta propriamente como ele pensa o mundo de uma forma tão clara. Obviamente, ele era convencido pelo método evolucionário. Claramente, ele tinha uma preocupação em analisar a evolução do sistema capitalista, mas o que ele pensava a respeito? O que ele pensava a respeito do sistema capitalista? O que ele pensava em relação às suas opções? Uhum. Esse é um dos pontos do Hodgson. Ele não revela isso com muita clareza. E isso fica muito evidente. Por exemplo, o Hodgson faz questão de destacar que quando o Veblen era professor na Universidade de Chicago e era professor em Stanford, ele lecionou cursos sobre socialismo. Ele fala, o Veblen lecionou cursos sobre socialismo. Eu acho essa informação importante pelo seguinte, ele entendia muito o socialismo. Uhum, o cara estudava o suficiente para lecionar cursos sobre esse tema em grandes universidades. Mas na sequência ele fala, o Joseph Dorfman, que foi quem produziu a primeira bibliografia sobre o Veblen e talvez a bibliografia com maior número de informações, ele fala que o Veblen nunca deixou claro se ele abraçava o socialismo ou não. Ele nunca deixou claro se ele concordava com isso ou não. E olha, o Veblen, ele leciona em Chicago de 1892 a 1906 e depois ele vai direto para Stanford e fica lá até 1909. Cara, foi muito tempo lecionando socialismo para nunca ficar evidente. Ele nunca entrou em sala de aula revoltado, falando que estava tudo errado. Uhum. Ele nunca deu esse deslize. Então, talvez ele não abraçasse o socialismo de fato, né? Isso é uma questão. E lecionar é o suficiente, cara, para você adotar aquela perspectiva. Cara, eu lecionei disciplinas que eu discordo totalmente da disciplina. Mas tinha que lecionar aquilo, a emenda era aquela, não. Beleza, eu vou lecionar, eu consigo lecionar isso, eu vou lecionar. E eu lecionei. Eu me arrependo? Eu me arrependo. De ter lecionado esse curso, não, de ter topado lecionar esse curso.
Na minha memória, eu tenho várias horas do Felipe falando sobre o Varian.
Eu já fiz isso, entendeu? Então, assim, tem questões que, assim, sabe, ele ter lecionado não significa muito isso, sabe? E o Veblen, ele apresenta claramente críticas ao sistema capitalista. Ele tinha uma perspectiva crítica. Isso a gente pode afirmar. Isso a gente prova nos escritos. Agora, ele era um socialista, ele era um anarquista, ele era qualquerista. Isso está aberto à pesquisa. Então, eu não estou falando que sim ou não estou falando que não. O meu ponto é... O Hodgson não me convence, cara. Não me convence. Um cara que saca tanto quanto o Hodgson, um grande pensador quanto o Hodgson, ele fazer, usar essa metodologia do Ctrl F aqui é muito decepcionante, cara. É muito decepcionante.
Até porque você consegue falar de uma coisa sem mencionar essa coisa, né? Esse é um ponto
importante.
Eu consigo descrever um porco sem falar a palavra porco.
Isso.
Tem o focinho de tomado, o rabo enrolado, a perninha curta.
Exatamente. Tipo,
e em nenhum momento eu falei a palavra porco, mas eu descrevi isso, né?
E vamos se lembrar que o Veblen, ele escrevia utilizando ironia.
Exato, tem isso também.
Quem escreve via ironia utiliza muito esse recurso de não usar determinadas palavras, sabe?
Perfeito. E eu acho muito interessante isso, né? É a linha que o Hodgson quer apresentar é essa, né? Que o Veblen, no início da sua carreira, acreditava em algum tipo de socialismo democrático, né? Algo assim. E isso foi mudando, e o Veblen acabaria concordando ali, ele está botando em 1934, já observando a União Soviética, né? Ele concordaria que talvez essa democracia parlamentar favorecesse e desse segurança ao absentee ownership, né? Então, essa propriedade absenteísta, né? Então, o que, que ele tá falando? Não, porque é isso, democracia burguesa. É o
establishment.
Né? É isso que é o establishment, é a democracia burguesa. Então, essa democracia, ela não precisa existir. Então, fala, então... O Hodgson fala, então, tá vendo? O Veblen ali tem uma perspectiva de sacrificar a democracia... Muito interessante os termos, né, do Hodgson, né? Porque poderia falar em democracia em essa democracia burguesa, né? O liberalismo burguês, o que fosse, né? O establishment, não, ele fala... Ele concordaria em sacrificar a democracia parlamentar. E isso coloca nos termos que não são os termos que o Veblen está observando aquilo, e nenhuma perspectiva socialista ou revolucionária observa esse mesmo
ele
fenômeno.
Ele poderia falar, então, democracia cerimonial, já que ele quer falar de Veblen.
Isso, mas não, né? Existe um interesse. Existe um interesse, né, no Hodgson. Existe um vested interest na forma como o Hodgson utiliza as palavras, né? Então aqui está dizendo, ó, o Veblen talvez flerta com um totalitarismo ali, né, no final da carreira, né? Porque aí o Veblen falaria ali que o socialismo estaria morto, é uma problemática já desinteressante, e a questão objetiva agora, histórica e relevante, é o bolchevismo, né? O bolchevismo que é a maneira como os bolcheviques se organizaram na União Soviética. Isso lhe interessava mais ao Veblen nesse momento. E não o socialismo, né? O socialismo para ele é uma dead, como eles chamam? A dead issue, né? Então o texto acaba assim. E o texto não, né? Essa parte histórica do Veblen acaba assim. E depois, novamente, colocando a pergunta na mesa, né? Depois disso, que eu acho que foi uma recapitulação de como Veblen lida com o socialismo um tanto quanto preguiçosa, né? Depois, o que vem pra frente é Hodgson puro, né? O que vem pra frente é coisas da cabeça dele, porque aí ele vai fazer uma crítica ao Veblen, a crítica a essa separação industrial e pecuniário no Veblen, e a questão do conhecimento. E aí vem a coisa mais bizarra, né? Porque aí vai falar, não, quem resolve todas essas questões é citado aqui rapidamente, mas como os termos são utilizados, conhecimento disperso. Quem estuda um pouco de economia não mainstream já sabe do que eu estou falando, né? Conhecimento disperso, organização, de informação, né? O sistema de preços como sistema informacional, Hayek. E ele coloca o Hayek ali como, tipo, resolveu o problema, né? Resolveu o problema. Então, não sei, o que vocês acham aí dessa segunda parte do texto, que pra mim é Hodgson, só Hodgson ali, porque não tem mais Veblen, sumiu.
Eu concordo com uma perspectiva analítica que ele apresenta, né, que por vezes a gente interpreta Veblen à luz do Eyres, né? Eu concordo com isso. O Eyres fala que a dicotomia webleniana era o principal ponto, a principal questão do Veblen, né? A dicotomia cerimonial instrumental, que ficou conhecida assim depois. O Veblen não usa esses termos, né? E essa é uma leitura do Eyres, isso eu concordo totalmente. O Eyres que coloca essa dicotomia entre instituições e tecnologia, eu concordo também, né, que o Veblen, a questão é muito mais uma dicotomia pecuniária industrial, uma dicotomia negócios-indústria, concordo, isso. Concordo com essa leitura. Concordo também que o Veblen afirmou, não, o socialismo está morto. Ele fez essa afirmação mais ao final da vida. O que, que eu acho que deveria ter sido explorado? O que, que o Veblen queria dizer exatamente com bolchevismo? Eu acho que isso foi muito pouco explorado. É, o bolchevismo, ele vai é um termo que surge, né, que se surge não, mas se populariza mesmo é com a Revolução Russa. Uhum. Então é um termo que tem um pouco mais de 100 anos, esse termo mudou, ele é pouco utilizado hoje, e quando ele é utilizado no contexto do Partido Leninista, naquele contexto do surgimento daquele partido. Mas como Veblen apresenta esse ponto? Tá? E aqui eu vou colocar uma ressalva que tem um pouco da minha interpretação aqui. Tá? O Veblen fala, olha, não tem como acontecer um bolchevismo nos Estados Unidos. Né? Isso quando a gente está pegando o Veblen mais ali os últimos 10 anos da vida dele, ele fala, isso é impossível. Uhum. Quando o Veblen vira e fala isso, ele fala, olha, a gente não vai ter nos Estados Unidos algo similar à Revolução Russa. Isso não vai acontecer. E ele justifica isso em cima dos vested interests. Né? Ele fala, os interesses pecuniários, interesses de negócio, estão tão bem estabelecidos nos Estados Unidos que esses interesses não permitirão que isso aconteça. E aí ele menciona, isso não quer dizer que você não possa ter um bolchevismo nos Estados Unidos. Mas esse é uma da perspectiva do Veblen. Mas ele também sempre coloca, olha, a gente não vai ter uma modificação revolucionária no sistema econômico norte-americano. Essa revolução não vai acontecer. O que pode acontecer é uma grande mudança dentro do sistema produtivo norte-americano, e essa grande mudança seria uma grande mudança técnica. Seria uma grande valorização das questões técnicas em detrimento das questões de negócio. Seria algo similar ao seguinte, olha, o sistema de produção norte-americano agora foca em produzir mais produtos ou produzir de forma mais eficiente novos produtos, produzir eficiente numa questão de quantidade, de qualidade, mas não está focando em lucro. Vai estar focando em quê? Em abastecimento, em produzir os produtos. Ele fala, olha, isso pode acontecer. Porque na cabeça, o Weber tinha uma visão muito positiva de quem fazia a operacionalidade técnica da produção, dos engenheiros. Ele falava, olha, os engenheiros eles estão interessados em melhores máquinas e melhores equipamentos. Esses caras não estão interessados em negócios. Negócios é quem administra, são os capitães da indústria que se tornaram capitães das finanças. Esse pessoal pode gerar uma grande modificação na forma de se produzir nos Estados Unidos. Você olhar para produto final e não para ganho pecuniário, não para lucro.
Uma modificação de propósito, né?
Exatamente, exatamente. Esse seria o bolchevismo dos técnicos do Veblen. Nota, não é necessariamente uma revolução na qual você vai ter pessoas tomando o meio de produção. Não é isso. Pode ser simplesmente uma modificação de propósito, como tão bem acrescentou o Fernando. Então, acho que faltou o Hodgson explorar um pouco mais, né, essas questões, essa questão do que é o bolchevismo para o Veblen. E aí, eu acho que aqui ele pode ter dado a canelada. Beleza. Todo mundo tem direito de dar uma canelada, até um gigante intelectual como Geoffrey Hodgson. Não tem problema nenhum nisso acontecer.
Inclusive ajuda a gente a fazer conteúdo aqui.
É verdade.
Ele e o Átila.
Tô sentindo muita falta do Átila. E aí o que acontece? Eu acho que assim, a coisa fica mais complicada, ao meu ver, cara, quando essa canelada vem de leituras que o Hodgson fez, e a gente já viu ele apresentando isso bem em alguns textos uns 20, 25 anos atrás. Sabe? Quando o Hodgson ele fala, olha só, Se a gente pegar a noção institucional do Veblen baseada em hábitos de pensamento, ele resgata, né, os filósofos pragmáticos, ele cita os principais, né, o James, o Dewey, o Peirce, e ele fala: isso pode levar a um planejamento central por uma questão de como o conhecimento é tratado na sociedade? Aí não. Uhum. Aí ele está errando muito grosseiramente algo que ele sabe, entendeu? Que o que esse pessoal está vendo, o que o Dewey está vendo, o que o Veblen está vendo, né, o que esses indivíduos, né, estão analisando é, cara, como hábitos de pensamento e instituições vão estar evoluindo, como a nossa forma de pensar o mundo evolui. Mais uma vez, um ponto que a gente sempre faz aqui no podcast, é uma evolução à la Darwin. Não quer dizer melhora, quer dizer como a gente vem pensando na nossa sociedade. É algo que é coletivamente compartilhado, mas não é coletivamente controlado. Uhum. O Hodgson sabe disso. É algo que a gente compartilha no nosso convívio, no nosso dia a dia, na forma como nós somos instruídos dentro da sociedade, mas não é uma instrução formal. É como a gente passa esse conhecimento de geração a geração. Muito disso se passa por quê? Porque quem está aprendendo observa, quem está aprendendo internaliza, quem está aprendendo vai introjetando hábitos e instituições. Não há um controle disso. Não tem como ter um controle disso na perspectiva webleniana, duiniana. Isso não tem como fazer. Aí eu acho mais complicado, porque o planejamento central, ele demanda controle. E um controle que, até onde eu sei, o Veblen não trabalhou com essas questões. E com Veblen, como eu li mais Veblen do que os outros que eu vou citar, eu tenho uma convicção muito maior, mas isso também não está no Dewey, isso também não está no James, isso também não está no Peirce. Então aí eu acho que a coisa fica complicada. E o Hodgson sabe que não é assim, sabe? Aí eu acho que, isso pode vir a gerar um planejamento geral, central. Aí faltou análise, faltou como que isso vai ser gerado, entendeu? É muito vago, apresenta o como, sabe? Aí eu acho que um dos grandes pontos do texto é que ele é muito superficial em tudo que ele apresenta. Porque aqui me faltou
o grande como. Ponto do texto é que ele é superficial em tudo.
É o grande ponto como, dele. Mas faltou o como, entendeu? Cara, mais uma vez, cara, esse texto não desmerece a grande trajetória do Hodgson. O Hodgson é um grande pensador, leu pra caramba, tá, um cara importante. Mas esse texto aqui, puta, cara, eu sempre assim, nota, a gente falou, falta contexto, falta biografia do Weber, falta saber o que, que era bolchevismo naquele momento, o que, que estava acontecendo, o que, que estava em debate naquele momento, porque não é possível, cara, não é possível que você está analisando a noção que alguém tem de socialismo do final do século XIX até 1929 e você teve a Revolução Russa no meio disso. E não é possível que você não dê um contexto histórico, pô. Não é possível que isso não mude a visão que as pessoas têm de socialismo. E isso não é citado. Aí é nóis. Que
fofo. Tá bravo, hein?
O cara não tá bravo. Ele, daqui a pouco ele...
O cara fica vermelho. Bem que é isso.
O Hodgson sabe disso, porra. Ele, cara, ele é competente. Ele sabe disso. Claro que isso mudou, cara. Mas como que isso não é um contexto? Sabe?
Não,
aí,
horrível isso. Assim, e o pior é que ele afirma, eu até coloquei aqui vários momentos do texto, fala sempre a mesma tecla, isso escrevendo, lendo o texto, tá apertando sempre a mesma tecla. Veblen não dá alternativa, né? É isso. Veblen é um crítico do capitalismo, e qual a alternativa? Não tem. Veblen, a gente não encontra alternativa. Se encontra, ele reconhece esse esforço fantasioso que ele está fazendo, né, de falar, não, então é a organização central, né? É centralismo. Mas não tem isso. Então ele sabe, né, que não tem isso. E aí ele usa uma coisa que também eu acho complicada, que é dizer, olha, existem duas perspectivas. Ou a gente se utiliza de uma organização central, né? Então o sistema é organizado dessa maneira, uma administração central, ou mercados, né? Ou mercados. E essa oposição, essa dicotomia, né? A gente fica falando aqui da dicotomia tecnologia e instituições cerimoniais, papapá, e falando, peraí, não é bem assim, né? Tem meandros ali. Mas essa dicotomia que o Hodgson está apresentando, ele toma de barato. Ou seja, ela é puramente ideológica. Porque capitalismo não é mercado. Né? A gente já está falando isso. Isso o Veblen nos coloca, isso o Galbraith nos coloca, isso qualquer institucionalista radical vai apontar. Né? A gente é administração privada. Né? É isso que a gente faz. Né? É isso que a gente é privadamente planejado. É um planejamento privado. Em vez de ser um planejamento público, é um planejamento privado. Então, o mercado não faz parte do horizonte de análise que o Hodgson está dizendo. Olha, eles não apresentam nenhuma opção ao mercado. Mas esse mercado é um mito. Qual é o mito se o mito não existe?
Ficou mudo.
Peraí,
Manu.
Meu microfone. Tá gravando aqui.
Tá mudo pra mim também.
Alô?
Aí, voltou.
Deu pau aqui. Peraí.
3 dias depois.
Mas voltando, caras, é isso. Mercado. É um mito, ele coloca como opção e ele tá dizendo, não, e olha, tem o Hayek aqui, que o Veblen não leu, obviamente, porque por uma questão geracional, mas olha, ele resolveu o problema do mercado como isso aí, como uma forma de organização de informação, que o sistema de preços é isso. Então, qual é a opção a isso? Para você organizar conhecimento disperso. Essa é a pergunta dele. Qual é a opção a isso? Ah, não há opção. Então, é isso que temos. É capitalismo mesmo, né? Por quê? Porque está dizendo, olha, o que o Veblen deixou de lado aqui, nessa discussão, foi a questão da informação, né? Do conhecimento. Como organizar esse conhecimento disperso? Ah, ele não te dá alternativa. Então, e o outro vai dizer, é o mercado. A questão é essa, né? A gente pode organizar o conhecimento.
Caralho, eu pensei
não,
que
você fica pensando...
Tava tendo um AVC. Que ele ficou
travou,
parado,
cara.
Você parou assim. Eu falei, cara, o que tá acontecendo?
Cara, que coisa terrível. Tá terrível isso aqui.
Agora perdeu o áudio de novo.
Não escuto mais.
Aí voltou.
É o
Mas
o
a gente tá escutando, a gente tá escutando.
Eu vou botar o Meet pelo celular.
Não, não. Posso aproveitar esse momento e dar uma... mensagem para nossa audiência?
Por favor.
Ó, eu vou aproveitar esse momento, mensagem para audiência, hein? Mensagem para audiência aqui no meio do episódio, que é o seguinte, né? A gente tá mudando, o Economia Underground não vai mudar, continua subindo episódio toda quarta-feira no ano acadêmico, né? Ou seja, dentro dos semestres acadêmicos, mas a gente precisou mudar um pouco a forma como a gente grava, né? Porque cada vez mais Fernando Krauser se torna uma pessoa atarefada, né? Uhum. Então agora a gente grava os nossos episódios com muita antecedência. Possivelmente, quando esse episódio estiver indo ao ar, a gente vai ter gravado já 5 ou 6 episódios. Então isso quer dizer que aquela nossa interação com a audiência, ela vai acontecer, mas vai demorar
um
pouco. Vai ter um gap um pouco maior, né?
Uhum.
E por que a gente está gravando tantos episódios com antecedência? Para a gente ter gaveta de episódio, porque a gente tem uma agenda mais complicada para gravar agora.
Porque ficamos muito sentidos com o fim do ano passado, quando a gente não pôde se despedir de vocês. E a gente decidiu que esse ano
não acontecerá
mais. Vamos fazer gaveta. Vamos
a gente vai se despedir. Já em julho a gente está fazendo despedida de dezembro. Isso.
Exatamente. Isso. Então a gente está se antecipando. Então a gente vai continuar interagindo. A gente vai continuar mencionando as mensagens de vocês. Mandando abraço, tudo. Mas vai ter um gapzinho.
Beleza. Agora voltei.
Isso.
Não
cai mais. Maravilhoso, professor.
Agora inclusive, sim, tá iluminado agora pô. Perfeito. Sensacional.
Então, peraí. Então, veja, o Hodgson, ele apresenta um problema, que é, olha, esses caras não sabem como... Não tem uma teoria do conhecimento ali, né? Não tem. Não sabem o que fazer como organizar conhecimento disperso. E o Hayek tem, né? Isso fica subentendido no texto, né? Então, peraí. Então, aquelas perspectivas socialistas do Veblen... É dirigismo, planejamento centralizado e acabou, né? E antidemocrático, é isso que ele está falando no fim. Porque ele ainda faz essa ligação, né? Democracia e mercado, que também é uma ponte bizarra, mas ele estabelece isso, né? Quando ele vai falar, ah, olha, a democracia parlamentar ali no Veblen não estava bem vista ali, ele não gostou muito daquilo quando estava defendendo o bolchevismo. Então o texto, ele peca por muitas questões, e ele peca especialmente porque quando você vai acompanhar os últimos textos do Hodgson, é o que o Felipe falou lá no início. Essa é meio a preocupação dele, né? Retirar esse viés de esquerda, né, desses autores radicais, para eles serem mais palatáveis, né?
O Hodgson não colocou contexto, mas aqui a gente coloca, né? Hodgson, ele publicou em 2019 um livro, né? Existe um futuro para a economia heterodoxa, instituições, ideologia e a comunidade científica, né? Esse livro mexeu muito com a comunidade heterodoxa porque ele é muito categórico na questão ideológica. Para o Hodgson, um dos problemas, né, da heterodoxia é o viés de esquerda. Uma outra questão que o Hodgson fala, o futuro para a heterodoxia é um team-up com a ortodoxia. Uma coisa que, se você fizer estudos profundos, metodológicos e teóricos, a gente vai ver que isso tem graves questões por detrás, né? Isso mexeu muito na comunidade heterodoxa, começou a se debater muito a questão ideológica, e o ponto que é colocado contra a perspectiva do Hodgson normalmente é, olha, tudo é ideológico, a gente não consegue fazer nada sem um conjunto de valores que nós já carregamos conosco. Quando você escolhe as hipóteses que você vai trabalhar, tem um conteúdo ideológico naquilo. Quando você escolhe a metodologia que você vai trabalhar, a metodologia teórica, a metodologia empírica, é ideológico, você não consegue se livrar da ideologia. Então, se o Hodgson fica reclamando de um determinado conteúdo teológico, só não é a ideologia que ele quer.
Exato.
Mas, ainda assim, né, você vai ter sempre uma ideologia, né? Você não está pegando uma pesquisadora ou um pesquisador no vácuo social, trazendo essa pessoa para fazer ciência, não. Essa pessoa carrega uma série de valores consigo, como qualquer outra pessoa. Um pesquisador, uma pesquisadora, uma cientista, um cientista, são pessoas, né? E devem ser analisados dessa forma. Agora, o que o Hodgson ele busca ao destacar isso é uma seleção ideológica. Aí a gente entra numa seara que é uma seara muitíssimo complicada, que é uma seleção ideológica. Particularmente, eu acho que tem que ter de tudo. Todas as ideologias têm que estar representado nas ciências. Todo mundo de todas as vertentes ideológicas tem que fazer ciência. Todo mundo. Nós somos diversos ideologicamente. Essa diversidade ideológica tem que ser refletida na ciência, né? A comunidade científica tem que sempre refletir a sua sociedade. Em questões de raça, gênero, ideologia, tudo tem que estar refletido ali, porque tem que ser uma amostra da sociedade.
Perfeito. E é muito interessante nesse sentido ver como o Hodgson ele toma uma direção no seu texto que busca exatamente isso, eliminar interpretações ou apresentar o Veblen ou a leitura do Veblen sobre o conhecimento como uma leitura falha e que ela é superada por uma outra leitura que é ideologicamente também selecionada por ele, que é a do Hayek e que é de alguma maneira, resolve o problema, não de maneira como o Veblen queria. Então, veja o ponto, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Veblen tem uma visão que poderíamos dizer é planejamento central sobre socialismo. A gente sabe se Veblen é socialista?
Não.
Mas ele está tomando que é planejamento central. Veja o que... O salto que ele está dando. Ele está assumindo isso no texto.
A gente não sabe se o Veblen é socialista, mas certamente ele não defende o planejamento central. Isso a gente sabe.
E é anticapitalista.
A gente sabe que ele é anticapitalista. Ele é anticapitalista. E a gente está sendo muito gentil ainda, porque, novamente, o Veblen é muito mais... tem muito mais evidências biográficas, bibliográficas, que o Veblen é... ou flerta muito mais com o anarquismo do que com esse socialismo que ele está pegando aqui de Ctrl-C.
Sim, muito
de
mais.
De Ctrl-F.
Muito mais.
Né? Muito mais. De Ctrl-F aqui. Agora, que ele não cita, né? Parece não. Ó, é socialismo e é um socialismo de planejamento central, só que não tem uma teoria do conhecimento, né? Porque o Veblen vai dizer, olha, o mundo social, na verdade, ele armazena um conhecimento de todos, né? E de tudo que foi feito até aqui, e de toda a comunidade, está armazenado tacitamente na comunidade como um todo. Então, o conhecimento está ali armazenado. E quando você utiliza esse conhecimento de maneira individual e lucra com ele, então você está roubando esse conhecimento, né? Você está fazendo algo porque é isso, né? Você criou um produto para vender, mas tudo que você aprendeu para criar aquele produto, você aprendeu de algum lugar, né? Você aprendeu na escola. Bom, quem te ensinou alguma coisa que você usou a escrever para você depois fazer o produto que você queria vender, essa pessoa também deveria ter recebido parte daquilo que está vendendo. Por quê? Porque ela te deu conhecimento para aquilo. Então, veja, há um processo no capitalismo de apropriação privada de um conhecimento que ele é necessariamente comunitário, público. Né? O Veblen fala sobre isso. E aí o Hodson vai dizer, sim, mas veja, ele não tem uma teoria do conhecimento para o socialismo. Ele não tem uma teoria do conhecimento para o socialismo. Sim, mas nem sabemos se ele é socialista.
Pois
mas
é.
Tudo bem. Vai dizer, bom, e aí ele enfia o Hayek de uma maneira alienada, né, na discussão, falando, ah, mas olha, então, se ele não tem uma teoria do conhecimento, provavelmente, e devido àquele trecho que ele fala do bolchevismo e que ele aceita, né, assinala que a democracia burguesa, nos meus termos, não no dele, está a favor dos interesses escusos das classes dominantes, então ele é planejamento central. E quem vai bater no planejamento central? O Hayek. E vai dizer, olha, o planejamento central, ele não dá... Não, quem planeja centralmente não tem todo o conhecimento possível, acessível para tomar a melhor decisão. Então, precisamos de um sistema impessoal que faça isso, que é o mercado, que é o sistema de preços. Logo, o Hayek resolve o problema do Veblen, e mostrando que esse planejamento central é falho e que uma ordem virtuosa e impessoal é a melhor ordem, que é a ordem de mercado, que é o sistema de preços, como um sistema informacional. Agora...
O que houve, Manu?
Eu tô pensando em outro termo.
Ah, eu achei outra que tinha zoado mas o áudio
eu
falar, de novo.
O que o Anos tem a ver com as calças?
Que isso?
Né?
Porque ele pensou pra falar, ele parou,
imagina,
e pensou.
Não, que uma imagina coisa se ele que fala sem pensar, outra. Então, o que sai?
O que uma coisa que ele... Então, era isso que eu queria ver, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Ele te dá o Hayek como uma solução para um problema do Veblen, que não é uma solução, que é dizer, não, o socialismo não existe, o capitalismo, na verdade, consegue justificar essa ordem por meio de um conhecimento disperso. Fim. Então, é pobre nesse sentido também. É pobre. Se você quiser falar do Hayek, fala direto do Hayek. Não precisa dar toda essa volta.
Um pensador tão complexo também,
sim,
merece mais espaço.
Muito.
Faz um texto sobre o Hayek, mostra lá.
Tipo,
sabe?
Vai dar toda a volta para dizer que o Hayek resolve um dilema webleniano e, na verdade, não resolve. Ele está jogando fora a crítica webleniana. Está dizendo, não, a crítica webleniana não serve mais, porque o Hayek passa por cima de tudo isso.
E o Hayek se apoia em outras bases, o evolucionismo,
outro ponto
Hayek
de partida,
diferente,
é
tudo
não
diferente.
Tem, não, tem, não, tem, não tem como discutir, é exatamente isso.
Incomensurabilidade.
Está dando lé com cré.
É isso, é lé com cré. Então,
É anos e calças.
Anos e calças.
Não, ele ficou um tempão pensando qual palavra ele ia usar para substituir... E falou anos.
E vai ser tudo bipado. Podia ter falado a primeira palavra, né?
Tá bom,
então,
tá bom. Na próxima eu sou mais espontâneo. Serei mais espontâneo.
Claro, porque
ao
isso.
Falar das partes baixas.
Tá certo.
Mas é isso,
o Felipe,
cara,
já abriu todos os precedentes aqui de palavrão que a gente poderia falar.
Então, eu sei que eu tô
eu acho xenofobia. Eu sou carioca, vocês não podem reclamar que eu falo palavrão, não. É xenofobia.
Não pode.
Mas... parte do meu vocabulário, faz parte dos meus hábitos de pensamento, as minhas instituições.
Identidade cultural.
Exatamente.
Mas é isso, pessoal. Eu acho, fica esse gosto de, sabe, já li coisa parecida dele, é mais um texto que vai pelo mesmo caminho, é um texto que não esclarece muita coisa, sabe, ele seleciona um tema, seleciona
pelo
mal.
Pelo contrário, né, ele confunde.
Confunde,
muito.
Você não sai do texto falando, bom, isso que é o Veblen acha isso sobre o socialismo, é isso. Aí ele vai dizer, não, o Veblen acha isso sobre o socialismo no fim da carreira dele, que é algo parecido com uma administração central. Acho, ele coloca isso, porque, isso, de novo, né, sempre o texto fala, não sabemos muito qual é a alternativa do Veblen. Qual é a alternativa? Não sabemos.
Cara, mas vocês não concordam quando a pessoa não está sabendo muito em um texto, ela não tem um texto?
É isso, mas é que ela queria falar do Hayek.
O texto não é opinativo, né, o texto você acha evidências e analisa à luz de um determinado prisma. Esse prisma pode mudar, as evidências podem mudar, temos textos diferentes. Mas não é uma questão de achismo, o texto não pode ser isso, sabe?
Uhum.
A conclusão que a gente tira disso é...
Eu não entendi o que ele falou.
A gente já esbarrou nesses temas aqui, né? O Veblen é anticapitalista, ponto. O isso. Veblen não é um socialista. Há mais evidências do Veblen ser um anarquista do que qualquer outra coisa.
Uhum.
Né? Mas a gente também não pode ser muito taxativo com isso. Uhum. As evidências estão aí. Né? O Hodgson é um grande pensador. Ele é criticado aqui no podcast porque a gente pega as contribuições mais recentes dele.
Isso.
Nessas contribuições mais recentes, ele tem dado umas caneladas. Né? E eu acho que essa é a grande síntese, né, desse nosso debate aqui, né, é que deve ser muito difícil, a gente vai passar por isso, gente, deve ser muito difícil saber o momento de se aposentar, né? Então a gente vai passar por isso, eu espero que a gente tenha muita sabedoria nesse momento.
Não, é um, cara, didaticamente, os textos de introdução mesmo para a economia institucional são ótimos, textos sobre Veblen ótimos, né? São textos assim, o início dos anos 2000 eu achava brilhante tudo
até
que ele fazia.
Até aí, né?
É.
O Hodgson até o início dos anos 2000 é um Hodgson.
Isso.
Depois a coisa vai mudando, assim,
é um 2004,
vai ficando cada vez mais esquisito.
Aí começou a ficar esquisito. É isso. Lendo os esquisitos.
É, isso aí.
Meus queridos, tempo é uma questão?
Sim.
Tempo é uma questão.
Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Tivemos muitas interações lá, Felipe?
Cara, a gente tem. Eu tenho umas listas de interações aqui, mas eu vou dividir entre esse episódio e o próximo, tá?
Beleza.
Então, primeiro, eu vou mandar abraço aqui pro pessoal que eu encontrei no Encontro Nacional de Economia, o Encontro da ANPEC, no ano passado. Vieram falar comigo, a gente trocou uma ideia rápida sobre a economia underground. Mandar abraço para vocês. Então a gente vai mandar o nosso abraço para esse pessoal aqui também. João Pedro Daguiar, Samuel Lira Moraes, Júlio César Souza, Beatriz Albuquerque, Davi Silva Pereira e Geisa Rocha. Né? Então todos conversaram lá comigo, né? Muito legal, a gente sempre gosta muito de trocar ideia com vocês ao vivo, né? Então um abraço aí para essa galera aí e obrigado pela audiência.
Eu tenho aqui duas interações do nosso último episódio do ano passado, que não era para ser o último, mas acabou sendo o último episódio
do Spotify, porque... professor?
Isso, do Spotify. O primeiro deles é do Alexandre Sussuarana. Episódio muito bacana, pessoal. E olha que não sou da audiência do Rick Morty, mas acho que vou assistir essa série. Abraços. E outra interação é do... Aqui é um nick, né? Não é um nome. É o Crocote 4. Não sei quem é essa pessoa.
Crocote.
Na primeira temporada de Rick e Morty, tem um episódio interessante sobre a questão da evolução dos cães. Acredito que seja uma dica aí pra gente voltar ao Rick e Morty, então.
Vamos embora.
Vamos lá, vamos falar de cachorro.
Já falamos algumas vezes de cachorro.
Já, né? É um assunto verdade, recorrente. É um tema tem tempo que a gente não fala de cachorro aqui. Então precisamos voltar.
Isso aí. É isso, meus queridos. Manu, tem abraço?
Tenho um abraço pra peruca, que tá passando muito mal.
Eita, que eu vou ficar
falando em cachorro.
Só porque a gente não tá falando de cachorro.
Falando cachorro, eu lembrei agora. Não, tá mal. Não sei. Ela sempre fica vários momentos da vida em quase morte, mas ela ressurge sempre. Então vamos ver se ela ressurge.
Ela somatiza igual o professor Manu.
Ressurge de novo.
Ela fica nervosa, ela somatiza.
É, sou eu. Pode ser. É isso mesmo. E aí, vamos ver.
Pô, então melhoras aí pra peruquinha.
Ela não escuta, melhoras. Mas fica no ar.
Fica o nosso desejo.
É isso, pessoal.
É isso.
Abraço a todos.
Forte abraço,
e até
pessoal.
Semana que vem.
Até semana que vem.
Semanita.